Web Rádio Trecho 2.8.
Meu nome é José Fernando Júnior, meu apelido é Zeca. A tua perspectiva como secretário de saúde aqui do município de São Paulo em relação a um evento como esse, qual que é?
Primeiro da inovação, né? Não existia, como os vários equipamentos de saúde ou de outras áreas, a ideia de um ponto como esse, que é um ponto para a economia solidária, né? Que é um espaço usado pelas equipes de saúde, sobretudo também por outras secretarias, outras áreas. A gente quer trazer trabalho e emprego, né? Trazer a área da educação, envolver os vários equipamentos da saúde, não só da saúde mental, num ponto como esse, né? Isso por si só é inovador, porque gera encontro entre várias áreas. Isso é muito importante para a construção dos projetos de vida dos usuários do serviço de saúde mental, dos seus familiares, do território, da comunidade que está em torno desses centros, né? Tanto dos CAPs quanto dos SECOS. Então, em primeiro lugar, da inovação, né? E segundo, consolidar um conjunto de novos serviços na área da saúde mental que nós estamos fazendo aqui nessa região do Butantã, né? Estamos fazendo na cidade como um todo, mas aqui na região do Butantã em especial, nós teremos um novo CAPs infantil ali do lado da UBS do São Remo. Teremos um CAPs álcool e drogas junto com o C e junto com a URSS na região da Raposo Tavares, né? E isso vai significar um avanço importante para a rede não hospitalar, a gente chama da rede substitutiva na área da saúde mental. Isso é decisivo para um momento como esse, onde ainda existem muitas forças de retrocesso querendo retroceder em relação ao que a gente já avançou na reforma psiquiátrica, né, na luta antimanicomial. Tem muitas forças de retrocesso achando, né, querendo voltar com a ideia manicomial, da internação compulsória, do tratamento só dentro do hospital, da medicalização no cuidar da saúde mental.
Essas forças retrógradas, elas representam quem para o senhor?
Acho que tem duas representações. Primeiro, um pensamento conservador, que tem, às vezes, até fobia de lidar com o diferente, que se incomoda ao ter contato e proximidade de pessoas que vivem, escolhem várias formas de se viver, né? Então, em primeiro lugar, um pensamento extremamente conservador. E o outro, um interesse privado, mercadológico, porque ao longo de muitos anos, né, a proposta manicomial de cuidar da saúde mental, a internação e as propostas de medicalização são muito lucrativas. Lucrativas para quem fabrica medicamento, lucrativas para quem mantém hospitais, são hospitais de baixo custo, mas alta lucratividade, né? Lucrativos para quem tem uma visão que a gente chama médico-cêntrica, de achar que a saúde se faz apenas pela ação, pela atitude e os cuidados do profissional médico, né? Então nós estamos combater essas forças. A reforma psiquiátrica é algo bastante avançado para um país como o nosso, como o Brasil. A gente avançou muito, né, na implantação. Hoje na cidade de São Paulo são mais de 80 CAPs, né, mais de 20 CAPs infantis. Agora nós estamos abrindo leitos de saúde mental em hospitais gerais, que é uma mudança em relação aos manicômios, né? Todos os hospitais que o prefeito Haddad está construindo têm leito de saúde mental dentro do hospital, de forma humanizada. O Hospital de Parelheiros é assim, o da Brasilândia é assim, o Hospital Vila Santa Catarina, no Jabaquara, que foi aberto, é assim. Estamos pegando hospitais que já existiam e criando leitos de saúde mental dentro dos hospitais. Acabei de inaugurar essa semana 30 leitos lá na Zona Leste, em São Miguel, né? Então, nós vamos lutar muito para que a gente avance nessa proposta, mas tem forças retrógradas, inclusive aqui na nossa cidade de São Paulo. Tem gente que quer acabar com braços abertos, né? Que é um programa ousado, que lida com o problema do uso abusivo de drogas e dos transtornos mentais associados, muitas vezes, ao uso abusivo de drogas, lida com foco, com olhar nas pessoas, cuidando das pessoas, oferecendo para elas um novo projeto de vida, alternativa de moradia, alternativa de trabalho e emprego. O Braços Abertos funciona no território do centro. Há 2 anos e meio nós temos mais de 500 usuários, 88% de redução de uso abusivo de crack, aumento de adesão ao serviço de saúde, mais de 70% dos usuários estão no braços abertos, mais da metade deles voltaram às suas famílias, e agora o prefeito Haddad vai expandir o braços abertos também para toda a cidade. Nós teremos aqui na região oeste, em torno ali da região do Ceasa, na Vila Leopoldina, uma expansão do braços abertos, beneficiários naquela região, né? Nós estamos realmente construindo uma cidade de São Paulo, uma cidade que respeite mais as formas diferentes de se viver, né? E tem muita gente que é contra isso.
Web Rádio, trecho 2.8.
Assim, a perspectiva do senhor em relação à política que é de âmbito do Ministério da Saúde de consultório de rua, o senhor como secretário acha satisfatória?
Nós estamos avançando. A cidade de São Paulo não tinha consultório na rua, agora tem. Nós já temos 18 equipes de consultório na rua. Para você ter ideia, essas equipes fizeram em 2015 200 mil atendimentos, acompanhando 17 mil usuários do serviço do consultório na rua, e que tem sido uma experiência diferente agora nesse período do frio, por exemplo. As tendas que as equipes do consultório na rua abriram são tendas que são mais diversas, respeitam a diversidade, acolhem as pessoas, acolhem pessoas que também têm formas diferentes de viver, então acolhem casais, acolhem pessoas que querem levar o seu cachorro, não tem horário para ir, não tem horário para sair, tem mais flexibilidade, ou seja, acho que o consultório na rua tem sido uma experiência muito positiva na cidade de São Paulo, de reorganizar o sistema de saúde exatamente para essa diversidade de formas diferentes de se viver na cidade.
O senhor se refere às tendas, emergenciais que foi noticiado pela Rede Globo na região da Moca e no Engabaú, são essas?
Exatamente isso, são tendas construídas pela Secretaria de Saúde, com parceria com assistência social, montadas pelas equipes de consultório na rua, e para montá-las a gente ouviu os usuários dos consultórios na rua, por que eles não iam para os abrigos, para os centros de acolhida. Então criamos regras que respeitam essa diversidade, né? Então permite que a pessoa possa levar seu animal, possam ter casais das mais variadas formas, possam chegar a hora que quiser. Então, respeitando essa diversidade dos modos de viver na cidade de São Paulo, o consultório na rua acho que é um exemplo disso, e que já atende muita gente. 17 mil pessoas já são atendidas pelo consultório na rua, 200 mil atendimentos só de pré-natal e desenvolvimento da criança por agricultura, foram 1.800 atendimentos em 2015.
Como usuário de um serviço de acolhida, eu tenho umas restrições em relação a onde eu estou, que tem um convênio com apoio. Estou nesse abrigo faz uns 3 meses, né? E percebo que assim, o recurso humano que a apoio contrata para o cargo de orientador socioeducativo são pessoas assim, não tem tato. O cara podia ser bom no escritório, tratando. Então, assim, é uma questão complexa, é uma questão de maus tratos ainda visíveis que ocorrem dentro daquele espaço, né? Como diferente do Arsenal da Esperança, não admite que a pessoa adentre quando ela está alcoolizada, por exemplo.
Deixa eu te falar uma coisa que a gente precisa, que a gente admite, os profissionais não foram formados tradicionalmente para lidar com a diversidade, né? Para lidar com formas diferentes de se viver. Essa cidade, São Paulo, ela não foi construída respeitando e celebrando a diversidade. Pelo contrário, durante muitos anos, até décadas, a postura foi uma postura higienista, de afastar, de jogar jato d'água, né? De colocar polícia, né? Então nós estamos fazendo uma profunda mudança em relação a isso, né? E certamente a gente sabe que nessa profunda mudança a gente precisa cada vez mais ir aprimorando. Os consultórios na rua não tinham profissionais formados para atuar no consultório na rua. Eles foram ganhando a formação, a gente ouvindo os usuários, ouvindo as pessoas que vivem em situação de rua, ouvindo os movimentos, pegando, né, o que vem da ouvidoria. Os espaços de acolhida, eles não foram, né? Hoje tem 11 mil vagas, 10 mil pessoas, mas tem várias pessoas que não estão indo para o centro de acolhida e têm certeza absoluta por conta das regras. Então, também é um processo, né, de ampliar trabalhar, de ter mais diversidade. Isso tem sido um avanço importante. A gente está melhorando, está ampliando os serviços, tem mais diversidade, mas sempre reconhecendo que a gente precisa avançar muito mais ainda. Por isso que pontos como esse, de economia solidária, que não existiam, é uma novidade também, né? Essas inovações vão criando um novo espaço para os gestores ouvirem, para os profissionais ouvirem, para as áreas se encontrarem. Não tinha o costume de colocar saúde, assistência social, educação, trabalho e emprego juntos. Espaços como esse criam essa possibilidade e eu sou muito otimista que essa possibilidade gera mudanças importantes.
O senhor acredita de fato na tal da intersetorialidade?
Acredito, porque o ser humano não é composto, né, de fragmentos de conhecimento, né? Acredito, esse é um esforço que tem que ser permanente, difícil, onde duas coisas são importantes. Primeiro, está de portas abertas para o usuário poder falar, para o território poder falar, para a comunidade falar, porque é isso que chama a atenção da gente de falhas da intersetorialidade. Então, usuário, território, a comunidade aponta que precisa aprimorar e avançar. E, por outro, sempre liderança política de gestão. Eu acho que a prefeitura tem, com o prefeito Fernando Haddad, a Ana Estela Haddad, coordena um programa intersetorial, que é o São Paulo Carinhosa, que tem tido resultados muito positivos. O Braços Abertos só conseguiu existir porque o prefeito acompanhou de perto, lidera isso. Então, você precisa ter essa combinação sempre para a gente ir construindo coisas novas que estejam cada vez de mais opções de diversidade para as nossas formas de viver na cidade.
Voltando para a questão da saúde mental, esse espaço físico que a gente está aqui, vai ter apoio da Secretaria de Saúde para existir em outros lugares da cidade, é isso?
Apoio total. A gente precisa aprender com a experiência daqui primeiro, né? E ver também se essa é a forma para todos os pontos da cidade, né? Nós temos alguns pontos onde o próprio CECO já se transformou num espaço reconhecido como esse. Tem outros lugares que os próprios CAPs, pela estrutura que tem o CAPs, pelo espaço do CAPs, acaba se transformando. Então, a gente tem que ir aprendendo em cada ponto na cidade qual que é a melhor forma. O ideal, o fundamental é isso, essa ideia, né? De ser um espaço intersetorial que trate o tema da economia solidária, da geração de renda, de perspectiva de geração de renda para os usuários como um tema central, porque isso é muito importante para o projeto de vida.
E sobretudo tirar o estigma da pessoa que procura um CAPS em relação de sofrimento psíquico que ela esteja passando na vida dela, somente como um doente e ser um cidadão que possa ter outras perspectivas na vida, né, secretário?
É isso mesmo. O papel nosso da saúde, da reforma psiquiátrica, é exatamente essa, é poder estar sempre de braços abertos para acolher as pessoas e construir junto com elas novos projetos de vida.
Muito legal, bacana te entrevistar, Alexandre Padilha, aqui com a gente no Ponto de Cultura Butantã.
Web Rádio, trecho 2.8.